Seus alunos, sejam bem-vindos a mais um ano, a mais uma temporada do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou o host desse podcast aqui, o Curso de Humor, que é um podcast de teoria do humor, e sou o host também do podcast Minuto de Silêncio, e sou o fundador do podcast Teste de Graça, que você pode procurar também. Todos os três podcasts você acha lá no site minutodesilencio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM. Em todas essas instituições, trabalho com cursos de humor, de roteiro de humor. Vocês podem me acompanhar também pelo meu Twitter e pelo meu Instagram, Cacofonias, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21 975896564. Esse ano também teremos aulas em vídeos para você que quer estudar à distância. Em breve vou anunciar aqui como você pode fazer para ter acesso a essas aulas. Deixa só começar o ano de verdade, assim que passar o carnaval, eu já devo ter esse curso montado. Vamos respeitar aí o rito dos brasileiros, né? Que o ano só começa depois do carnaval. No caso, para eu lançar as aulas em vídeo, mas aqui já começa agora o ano com essas aulas em formato de podcast, essas microaulas sobre teoria de humor. No primeiro ano aqui do podcast, na primeira temporada desse nosso curso de humor, eu apresentei para vocês teoria do humor, mecânicas de humor, assuntos fundamentais para quem quer trabalhar com humor e trouxe vários convidados para falar sobre esses assuntos, né? E vocês ficarem não só com a minha opinião, mas opinião de gente que trabalha muito mais tempo que eu com humor, né? Então, no primeiro ano, tivemos aí Márcio Schmeling, Gregório Duvivier, Marcelo Madureira, Hélio de la Penha, Luiz Lobianco, Maurício Meirelles, Paulo Carvalho, etc, etc, etc. Agora, no segundo ano do curso de humor, nós vamos colocar em prática o que aprendemos no ano 1. Então, o objetivo será, nós vamos analisar textos, roteiros, vídeos, músicas sempre de humor e que não sejam quaisquer textos, né? Não é qualquer texto que eu escrevi aqui e vamos analisar, não. Sejam textos de referência, que sejam importantes, que vocês conheçam ou que tragam alguma novidade para trabalharmos. Então, cada aula, vocês vão conhecer uma obra que seja interessante para o humorista conhecer. Eu vou abordá-la ao máximo, não do aspecto puramente histórico da obra ou biográfico do autor. Porque se você for procurar alguns podcasts que trabalham com teorias, eles tratam muito do contexto histórico da época, eles tratam muito do contexto literário da época, mas não falam sobre as mecânicas da obra, né? Eu, como sou formado em história, também cursei letras, eu poderia falar do contexto histórico perfeitamente, poderia falar do ponto de vista literário da obra, e vou usar bastante coisa também do ponto de vista histórico e literário, mas o interessante aqui para o nosso curso de humor é trazer uma abordagem nova, do ponto de vista da teoria do humor, da construção das piadas. Até porque eu reparo que muitos humoristas assistem stand-up, leem livros de comediantes atuais, mas eles não comentam obras literárias, clássicas do humor, ou uma filmografia de comédia. Aqui a gente vai beber nos clássicos também. Isso é importante para a formação de vocês como comediantes, como humoristas. Então essa vai ser a grande novidade, uma coisa que eu nunca vi nenhum podcast da internet fazer. As aulas não vão precisar que você conheça as obras, que você já tenha lido os livros. Na verdade, quem conhece vai ter uma visão nova, né? E quem não conhece vai ter um convite a conhecer essas obras e vai entender o mais importante, porque eu vou ser o mais didático possível aqui para explicar para vocês essas obras do ponto de vista da teoria da comédia. E a obra que eu escolhi para começar o ano 2 do curso de humor é o Don Quixote. Ou, se vocês preferirem, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, que foi o título sobre o qual se publicou a primeira parte da obra. E o Don Quixote é considerada a grande obra de humor moderno, é considerada também uma das maiores obras da literatura mundial, muitos colocando aí o Don Quixote ao lado das obras de Shakespeare. E o importante pra gente é que ele tem isso tudo e é uma comédia. Para mim, inclusive, a comédia mais importante do mundo. Então eu não poderia deixar de começar pelo Don Quixote. Por isso que eu escolhi essa obra para a gente começar o curso. Então eu acredito que é fundamental para qualquer humorista, principalmente roteiristas de humor, conhecerem o Don Quixote, escrito por Miguel de Cervantes. Tem que estar na prateleira de vocês. Informações básicas aí, para que todos consigam acompanhar essa aula, quem leu e quem não leu o Don Quixote. O Don Quixote inteiro são dois livros, né? Muita gente não sabe. O primeiro conta as histórias mais clássicas do Don Quixote, né? É nele que estão a criação do personagem, a escolha do Sancho, a luta contra os moinhos de vento. Já o segundo foi escrito porque muitos autores da época continuaram a história do Don Quixote. Eles se apropriaram do personagem do Cervantes e continuaram a escrever histórias depois que o Cervantes terminou de escrever o primeiro livro do Quixote. Ou seja, começaram a circular pela Espanha vários falsos Quixotes, digamos assim. E isso nos remete à nossa aula de número 50, sobre plágio e quibe, para vocês verem que não é uma invenção da nossa época, essa coisa de pegar a personagem dos outros. Antigamente era até mais comum que não tinha esses direitos autorais, essa briga pelos direitos autorais tão acirrada quanto tem hoje. Então Miguel de Cervantes, meio puto com essa coisa dos autores publicarem também seus Don Quixote, né, resolveu continuar a obra. Ele falou, não, eu que tenho que continuar, porque tem muita gente contando outras histórias aí do Don Quixote que não fui eu que escrevi. Então ele resolveu contar mais histórias das andanças do cavaleiro Don Quixote e ao final do segundo livro ele matou o personagem, como quem diz, pronto. Quixote morreu. Agora não tem mais nada para se falar, né? Eu já contei tudo sobre ele. Já contei a criação do personagem, né? Como ele surgiu e contei a morte dele também. E assim ele encerrava o Don Quixote de La Mancha com o personagem morrendo. Então vamos fazer uma breve contextualização. O Miguel de Cervantes, ele já era um escritor da sua época considerado, escrevia poemas, escrevia teatro. E na época era comum que os escritores estivessem também associados a outras questões. Não só literárias, né, como as monarquias, as igrejas, o exército. E Cervantes lutou em algumas batalhas, ficou com uma grave lesão, inclusive, na mão esquerda, né, e chegou a ficar por alguns anos preso por piratas. Olha que coisa interessante, né? Então, repare que a vida do Cervantes, assim como do autor de hoje em dia, né, do autor mediano, não dos grandes autores, né, que ficam enfurnados em salas, ela era uma vida bem agitada, né? Ele não pegava ônibus cheio, não tinha medo de moto com dois caras de moletom em cima, não ia no aniversário Guanabara, mas lutava em batalhas, enfrentava piratas e por aí vai. Ou seja, era um escritor que se movia pela sociedade. O Cervantes não era aquele estilo de escritor recluso. Isso eu tô falando de finais do século XVI e princípios do século XVII. Ou seja, enquanto a maior obra da literatura espanhola já estava sendo escrita, o Brasil ainda estava iniciando o seu processo de colonização. Isso serve para a gente entender aí também como era o contexto dessa época e como a nossa tradição literária e mesmo humorística é bem recente, né? Então é por isso que é muito importante para a gente que trabalha com literatura, que trabalha com comédia, bebermos em outras tradições literárias. Afinal, as fronteiras e os nacionalismos não servem de absolutamente nada, né? Se a gente for ficar nessa coisa de esperando que no Brasil tenha uma tradição literária, uma tradição humorística para fazer alguma coisa desse porte, a gente nunca vai realizar nossos textos, nossas obras aqui. Então é importante a gente não só dialogar com o que é nosso, mas ultrapassar fronteiras que são meramente abstratas e ler isso, esses grandes clássicos também. Então é dialogando com os clássicos e com a nova literatura nacional e as novas literaturas que estão, é que a gente vai começar a produzir o que tem de melhor, né? Isso foi uma pequena contextualização. Não é o que mais nos interessa aqui nesse curso, mas achei importante começar por aí. Vamos pensar agora no Don Quixote do ponto de vista de teoria do humor, de fato. Qual a principal piada do Don Quixote? Né? É a sátira aos romances de cavalaria. O boom da época, o que mais se lia na época, né? Lembrando, claro, que a literatura para poucos, né? A grande parte da população era analfabeta, né? Mas o que era consumido eram os romances de cavalaria. Histórias como o Rei Arthur, por exemplo. Histórias de cavaleiros que derrotavam bravos inimigos, conquistavam donzelas. Era isso que as pessoas gostavam de ler na época, isso que se consumia, né? Essas histórias eram bem populares, muito mal comparando, para vocês entenderem, né? Lembrando que na época não tinha TV, era como se fossem as nossas novelas da Globo hoje em dia. Era um entretenimento, eram populares, salvo, né, as devidas proporções, claro, né? Pensar que o povão mesmo era analfabeto. Mas eram repletas de clichês que os autores já sabiam que funcionavam. Eram atalhos para conquistar o público, como a gente vê hoje também nas novelas. E o Quixote, ele vem sacanear todos esses clichês da cavalaria. Ele vem romper com o que existia na literatura medieval ao sacaneá-la. E segundo muitos estudiosos, com isso ele inaugurava a literatura moderna. Reparem que os títulos dos episódios de Don Quixote, se você não comprou a obra, vá a uma livraria e dê uma folheada no Don Quixote, né? Não em nenhuma adaptação do Don Quixote, no Don Quixote mesmo, né? O título do primeiro capítulo do Don Quixote é, abre aspas, que trata do exercício do famoso fidalgo Don Quixote de La Mancha, fecha aspas. O segundo título, que trata da primeira saída que de sua terra fez o engenhoso Quixote. Todos os títulos são assim. O último título do livro, né, no caso do livro 2, nada mais é do que de como Don Quixote adoeceu e do testamento que fez e sua morte. Ou seja, todo título já é um resumo do capítulo, como nos romances de cavalaria. Porque o importante não é o que vai acontecer, e sim a forma como se conta, o desenrolar da história. em pensar que hoje em dia a gente vive um retrocesso quanto a isso, na minha opinião. Porque tudo é spoiler. Nada se pode contar. Nada se pode falar. O que eu acho particularmente uma grande babaquice do nosso tempo. Uma pessoa dessas, né, que tem toque com spoiler, jamais ia conseguir ler o Don Quixote. Porque se conta o que vai acontecer em cada título de capítulo. Ou seja, o capítulo que o Don Quixote vai morrer tá dito desde o título. Roteirista, ao meu ver, não pode ter essa aversão a spoiler. Pro roteirista, o importante é como vai acontecer. E não exatamente o que vai acontecer. O cara falar que o Don Quixote vai morrer é muito pouco. O que importa é como o roteirista vai contar isso, como o escritor relata essa morte. Como é que ele nos descreve isso? Essa habilidade que é interessante pra gente, não o fato Don Quixote vai morrer. Então, o que vamos ver no Don Quixote são elementos e personagens do romance de cavalaria. Os cenários, os personagens, são todos de cavalaria. Porém, de uma cavalaria decadente. O começo do Don Quixote é em um lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo dos de lança encabido, adarga antiga, rocim fraco e galgo corredor. Ou seja, era um fidalgo com uma lança, um escudo velho, um cavalo fraco e um cachorro magro. Esse é o protagonista do livro. Muito diferente dos grandes cavaleiros fortes que conquistavam donzelas. Esse é um personagem deslocado daquela realidade, decadente, frágil, como muitos personagens de comédia. E os lugares pelo qual o Don Quixote passa são as estalagens, as cidades sem glamour. A armadura do Don Quixote é uma armadura antiga, deixada pelo seu avô. A Dulcineia, que é a dama pelo qual o Don Quixote se apaixona, ela é de Toboso. E ele fala, Dulcineia de Toboso. Parece que é um grande lugar, né? Uma coisa muito honrada. Eu estive lá agora em Toboso, na Espanha. Eu fiz o caminho de Don Quixote, né, que é descrito no livro. E Toboso nada mais é do que uma cidadezinha muito pequena, simples, que está longe de ser um ambiente de grandes princesas e damas do romance de cavalaria. Ou seja, Dulcineia não vivia em um castelo, ela vivia numa casinha. Além dessa paródia como ferramenta de humor, o Quixote faz muitas referências e sátiras à sua própria época. Ele sacaneia grandes escritores como Lope de Vega, ele sacaneia costumes. Por isso é muito mais difícil, né, para a gente, leitor dessa época e brasileiro, perceber. É muito mais difícil de pescar isso, pois são referências muito antigas. Então o Quixote, devido ao tempo, não é uma obra tão fácil de se ler e de se entender tudo. Por isso eu recomendo que quando vocês forem comprar um livro do Don Quixote, vocês comprem uma edição comentada, que venha com notas explicativas de certas palavras, nomes, regiões. Eu tenho uma da editora Nova Aguilar, que foi publicada em 1983, que era do meu pai, inclusive. Mas hoje já tem edições num português mais moderno, inclusive, já traduzidas para um português mais atual, que são mais fáceis de entender e com notas tão bacanas quanto. Então vale a pena vocês darem uma procurada e não ficar de mendigaria na hora de comprar esse livro, que é um livro que vale a pena vocês terem uma edição bacana, comentada. Simplesmente, se vocês querem ser humoristas e comediantes, essa é a obra mais importante da comédia mundial. Então você tem que conhecê-la e lê-la. Nem que seja pulando partes, conhecer a história, ler as notas, ler com muito tempo, cada dia ler um capítulo. Não é para você ler por ler também. Não adianta você... Ah, li! Cumpri minha obrigação. Não, é ler, pensar coisas, refletir sobre o Don Quixote. Uma ferramenta de humor que é bastante presente no Don Quixote é o exagero. Porque o fidalgo Alonso Quijano, né, que é o nome original do Don Quixote, a identidade secreta dele, digamos assim, para acompanhar com os heróis de hoje em dia, ele vira o Don Quixote, né? Para quem não sabe, o Quijano era um cara de cerca de 50 anos que vivia trancado em casa lendo romances de cavalaria. Ele leu tanto, 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 que acabou enlouquecendo e achando que era um personagem de cavalaria. Então temos aí uma experiência interessante, que o Don Quixote é, na verdade, um leitor de romance de cavalaria, que virou um cavaleiro. É como se sua tia, viciada em novela, tivesse certeza que é Odete Roitman, Carminha, coisa do tipo. Outra marca muito famosa do Don Quixote é a presença da dupla cômica. Temos Don Quixote e seu fiel escudeiro, o Sancho Panza. Eles são figuras complementares. Alguns teóricos dizem, inclusive, que são duas faces de uma mesma moeda. São dois que compõem a história. Então não existiria Quixote sem Sancho, nem Sancho sem Quixote. O Quixote é alto, magro, utópico, é o louco, né? O Sancho é baixo, gordinho e lúcido. A gente vai ver essa fórmula ser muito utilizada no humor. Os fradinhos do Enfio são isso também. Inclusive, o Enfio declaradamente se baseou no Don Quixote e Sancho para fazer os fradinhos. O gordo e o magro, os caras de pau, são esse tipo de dupla. Inclusive, na nossa aula 24 do ano passado, sobre inversão, eu falo justamente de como é o capítulo 10 do segundo livro do Don Quixote, que a piada é o Quixote agir racionalmente igual o Sancho e o Sancho, utopicamente, igual um Quixote. É um recurso que é muito comum até hoje, esse da inversão. O exemplo brasileiro mais famoso, mais marcante, é o filme Se Eu Fosse Você. E no epitáfio de Don Quixote, indo lá pro capítulo final do livro, livro 2, último capítulo, já acabando o livro lá, está escrito a lápide de Don Quixote. E diz que Don Quixote viveu louco e morreu são. Ou seja, morreu com sanidade. Ou seja, ele viveu suas grandes aventuras na loucura, mas na hora de morrer, né, que geralmente quando a pessoa está delirando, ele está são. Ele está sabendo que ele não é o Don Quixote, o que é uma inversão também, né, porque geralmente as pessoas morrem enlouquecendo, misturando coisas, e ele não, morre ali atento à realidade e viveu sua maior aventura como louco. Então reparem que o Don Quixote é um livro cômico que acaba com a morte de seu personagem principal, mas que preza até o final pela verdade. Isso que é uma coisa muito importante no humor. Inclusive, na aula 22 desse curso, eu falo sobre isso, sobre a verdade, a importância da verdade no humor. Mas não é a verdade nossa, a verdade objetiva dos fatos, mas a verdade dentro da obra, a verdade daquele mundo ficcional. Em alguns momentos, o narrador cita outras fontes que também conhecem o Don Quixote. E ele vai acompanhando as aventuras de Don Quixote narrando, como se tivesse presenciado o fato, ou achado alguma anotação sobre aquilo. Ou seja, Don Quixote é narrado como um livro de história que de fato aconteceu, como se fosse um personagem real. E o Don Quixote tem muita importância, né, para nós que somos humoristas por isso, por mostrar bem o poder da sátira, da paródia, por dar exemplos bem claros de ferramentas de humor e mostrar que uma comédia pode ser, sim, uma das maiores obras da literatura mundial, sem deixar nada a desejar para qualquer tragédia. Então, essa foi a nossa aula de hoje, nossa primeira aula da segunda temporada. Você já tem um livro aí para procurar, ler e estudar. Podem mandar perguntas para mim, que eu vou ter prazer em trocar mensagens com vocês. Não deixem também de ouvir outros podcasts que eu sou responsável, como Minuto Silêncio, Teste de Graça. Entre em contato comigo nas redes sociais, procurando por Cacofonias. E espero que em breve trabalhemos juntos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Busquem aí Don Quixote de La Mancha e até a próxima aula.